Ó, tamo no ar aqui com a Amandinha. Amandinha, esse é um... vai ser um anexo ao nosso podcast, que tá gravado faz um tempo já. A Rose, uma vez por semana, ela me dá um cutucão. E o podcast com a Amanda. E o podcast com a Amanda. Eu falo, pô, eu tô esperando... eu tava esperando um gancho, assim, sabe? Tipo, uhum, marcar uma luta, alguma coisa. Aí rolou. Agora a gente tá aqui. A gente vai falar da tua luta... da tua luta nova com a... oh, meu Deus...
com a Paige?
Com a Paige Van Zandt, isso. A gente vai fazer um breakdown aqui. Me conta tudo aí. Como é que tá o treinamento? Como é que tá a expectativa? Já tá chegando, né? Já, semana que vem, acho, né? Dia 11 de julho.
Não, tem mais uma. É dia 11 de julho.
Isso. É. Conta aí
então,
como é que tá.
Então, tô aqui na minha cidade. Pela primeira vez eu vou fazer o camp todo aqui em Varginha. Tô até de biquíni, que eu tô aproveitando o sol, que lá em Abu Dhabi acho que tava fazendo, sei lá, 50 graus, e aqui tava frio pra caramba, agora que resolveu esquentar um pouquinho.
É invernão aí no Brasil agora, né?
É, ainda mais sul de Minas, que é mais frio, né? E tô aqui, tô treinando bastante, eu faço a parte de trocação com meu pai, a preparação física com meu irmão, o sensei Parrumpinha tá todo dia no treino aqui no FaceTime
que
comigo,
massa,
me corrigindo. Então eu tô com a melhor expectativa possível, eu não vejo a hora de lutar, e eu vou lutar na categoria de cima, né? Olha as bochechinhas, já tá até gordinha.
Cara, e como é que faz um... a gente tava falando um pouquinho em off aqui, assim, como é que faz um game plan pra uma lutadora meio maluca igual a Paige, né, cara? Porque... ela tem muito nome aqui, ela tem um nome muito forte aqui nos Estados Unidos, não necessariamente pela técnica, mas porque ela é bonitinha, fez o Dancing with the Stars, que é tipo uma versão um pouco mais rica do Dança dos Famosos aí.
Só um pouquinho mais rica. Então, eu acho que com ela tem que estar preparada pra tudo, que além dela ser bonitinha, eu acho que toda a luta dela é... tem ação em todo momento. Eu tava assistindo até agora há pouco a luta dela contra a Rose Clark. Uhum. Foi uma luta que você não pode piscar se você perde. Uhum. Então, o meu camp tá sendo todo voltado pra isso, pra eu estar preparada pro que vier. Ela chuta muito, eu tenho que estar preparada pra isso, mas ela também não tem um chão tão bobo quando ela fica por cima. Então, eu tenho que ficar esperta. A última luta dela, ela até finalizou a Rachel. Uhum. Então eu tô preparada, tô treinando pra ficar preparado pra tudo, entendeu?
Foi um armbar. Cara, eu acho que assim, se tivesse que botar no papel você e ela lado a lado, eu acho que a única coisa que ela ficaria na tua frente é na experiência, né? Porque ela teve lutas assim. O UFC apostou muito nela, né? Um pouco mais. Agora deu uma acalmada. Uhum. Agora deu uma acalmada, porque apostou nela e naquele menino que agora tá lutando no One. Os dois começaram... os dois, que parece um bonequinho de super-herói. Sorrindo,
fugiu o nome dele aqui. No final da entrevista mesmo.
Ou amanhã pro WhatsApp, assim, né? Fala, olha, lembrei.
Lembrei o nome.
Sage Northcutt.
Aê! É. Isso mesmo.
Entendeu? Eles apostaram muito neles. Eles vieram relativamente mais ou menos ao mesmo tempo. E ela teve lutas assim, pô, ela lutou com a Rose Namajunas, com a Michelle Watterson, ela fez lutas de expressão, assim, entendeu? Uhum. Então eu acho que é só, mas por outro lado, você vem de outro background de artes marciais também, né? Então, né, eu acho que só ali no stage mesmo que ela teria essa experiência a mais que você. Mas, pô, a hora que entrar em pé lá, vamos com tudo.
Sentir a minha mão aí, porque eu acho que um dos pontos mais fortes dela, assim, é o coração também, porque a bichinha aguenta porrada. Só que eu tenho certeza que eu tenho um coração muito forte também, sabe? Eu coloco ele ali no octógono com toda a minha força, com toda a minha felicidade, com tudo, eu me entrego no octógono. Então, eu acho que ela nunca enfrentou uma atleta com tanto coração e com tanta cabeça igual eu. Isso vai ser uma surpresa pra ela também.
E com o país nas costas, né, cara? Porque a galera vai torcer em peso pra você. A gente fez com... a gente fez um com o Parrumpinha, e o Parrumpinha tava falando. Falou, pô, Tá, só falou coisa boa de você. Depois dá uma olhada lá, porque foi muito legal. Eu joguei com ele aquela mesma história que eu falei com a gente quando a gente fez junto a história da Mackenzie, né? Eu falei, tava voltando, de repente foi uma luta que eles tentaram usar pra impulsionar a Mackenzie. Ele falou, se fizeram, fizeram errado, porque eu tinha certeza que a Amandinha ia levar. Foi muito legal, cara. Foi muito legal mesmo. Muito legal.
E eu acho que é tão bom escutar, sabe? Porque o Paulinho não é qualquer um, é um técnico muito conceituado, hein? Quando fala bem assim, nossa senhora.
Nossa senhora, tá apostando demais. Eu vou até de repente ver se eu falo com ele antes da tua luta também, pra gente fazer um breakdown. Falar em breakdown, eu tenho aqui, ó, preparadinho aqui no ponto, a sua luta com a Randa Marcos, que foi no UFC Brasília. Isso. Vamos fazer pelo menos um round. Qual round que você quer ver? O primeiro, que você estuda mais? O terceiro, que já vai pra tudo e ganha?
Vai no terceiro de uma vez. já é pra porradeira. Se bem que eu estudei bastante a luta, não fui muito doida não pra cima. Só de falar em estudar, você começou a clicar e minha mão começou a suar.
Cara, mas é muito louco isso, né? Parece que clica parece que clica uma paradinha aí, né? Vamos ver.
Ligou. Aí.
Não, tá no.
Nossa,
tá
indo... Tava bronzeada demais. Não, nossa senhora, que coisa mais bonita.
Foi em janeiro, né? Verãozão aí, não é?
Foi. Ela trabalhando joelhada com ela.
Eu vou botar direto o terceiro, a gente faz ele inteirinho.
Tá.
Aqui, ó, tomando a propaganda. Torcer pro UFC não derrubar o vídeo, né? Eu fiz com o Thiago. Eu fiz com o Thiago Moisés, eles não derrubaram, e eu fiz com o Herbert Burns e eles não derrubaram. Então. Olha lá. Olha que cara braba, meu Deus.
Nervosona.
E lutando em casa sem plateia, né, cara?
Foi. Plateia presente, mas mensagem tava todo mundo. Olha lá, eu tentando achar a distância e ficando esperto, sabe por quê? Porque a gente estudou muito a Randa e ela toda hora vinha pra cima com tudo. Aí eles, Amanda, toma cuidado. Trabalhando jab, bate, sai. As fintinhas, vai e volta.
Tá
vai
muito boa a movimentação, né, Amanda? Nossa, tá um show, cara.
Mas se eu te falar que eu tô olhando ali, eu já fico assim, ó, a mão do jab baixando, que absurdo. Tem que melhorar. Eu já fico me corrigindo, entendeu?
A mão da defesa, né?
É. Chutar mais também. Faltou um chute ali depois do direto.
Você viu essa luta quantas vezes já?
Então, eu assisto, mas não muito, porque eu sou muito crítica comigo. Uhum. Que igual, eu tô assistindo aqui com você, eu fico só olhando meus defeitos. Eu juro que eu quero falar só coisa positiva, mas eu tô olhando só meus defeitos. Aí, quedou. Ah, Amanda. Levantei, já tentei sair pro braço.
Já vai pro braço, olha, cara. E ela que vacila ali pra ver, né?
É. Isso foi uma coisa que eu treinei bastante, não caí no single leg, mas ali eu vacilei, cotovelada. Cotovelo, meu pai sempre fala pra mim pra eu trabalhar muito, que é uma coisa que às vezes nem precisa ser forte. Se o assim, bater no assim, corta.
Exatamente.
E o sangue dá muita diferença. Até que acho que foi com uma cotovelada só, não foi nem soco, foi o cotovelo que foi no nariz dela que começou a sangrar.
Uhum.
Ali tentando travar o braço pra não vir soco no meu rosto, né?
Rola um psicológico também a hora que sai sangue, não rola? Do tipo, me machucou, né?
Rola. Você sabe que ali, o sangue, o que aconteceu também? Ajudou foi ela sair do katagatame? Porque escorrega, né?
Escorrega demais.
Não é só o suor que escorrega, o sangue escorrega. E tome pedalada.
Escorrega demais.
É.
Aí já cai por cima, olha lá.
Ela tentou ir pra chave de perna, aí num giro, fiau! Girei, fui pra cima, batendo, olha os cotovelos. Cotovelo é fogo.
E daí já tá dominante total, né, cara? Olha lá, já tá meia guarda. Eu acho massa que você travou. Você fez o triângulo na perna ali pra travar na meia guarda. Meia guarda aí é melhor do que tentar passar, não é? Pra porrada?
Eu acho, sabia?
Diferente
porque eu acho
do
que eu consigo travar,
né?
Mais a pessoa. É.
Ó.
Bração dela. Você sabe que aí eu senti o braço dela estralando? E ela não bateu?
E tá. Estralou, tá, ela não bateu. Tá quase parando ali, ó.
Tá quase. Mas ela não bateu, bichinha
que
é
que
dura. O que
o Paulo falou aí? Ele falou alguma coisa disso aí?
Ele me xingou.
O que faltou?
Tinha que ter ajustado mais, chegado o braço pra baixo, né? Que ele tava assim pra cima. Se eu chegasse mais pra baixo, ia diminuir o... Aí também, ele falou que faltou ajustar o ombro. E realmente falta. Acho que se eu tivesse colocado o ombro mais no pescoço dela...
O ombro tem que descer meio que em diagonal. É um saco pra encaixar, né?
E ele tava escorregando, mas... Ah, força! Juro, eu tô tentando fazer força justa. Eu tô assim, ó. Não, é porque eu não tô vendo minha cara na cama. Mas tenho certeza que eu tava assim, ó. Vindo assim. Força. Aí ela saiu caindo montada, uma coisa que eu não gosto tanto. Faltou um minuto ainda, né? É. Tá tentando mostrar que agressividade, batendo, sim. Quadrilzão baixo. Batendo.
Você ainda tá meio numa meia guarda ali, né? Ela tá.
Ah, é mesmo isso. É. Igual você falou, às vezes quando a gente monta, eu acho que a pessoa fica mais solta pra dar pra sair, né? Ficar doido. Na minha guarda, eu acho que eu consigo pressionar lá o ombrão no queixo pra ela não virar e tentar sair. É. Ficar batendo, né? Joelhão na meia.
Esse ombro no queixo, você sente a pessoa riar as pernas atrás até, né? Quando você bota pressão. Sente. É muito legal.
Gente, não
é
bom. E é incrível, né? Se travou a pessoa pra cá, ela não consegue olhar,
não, ir com
o corpo. É o que manda.
É demais, tá perfeito ali. Ó, e aí fica. Dá pra ficar assim o round inteiro, né? Porque, tipo, ela não tá tentando resistir, porque se ela se mexer, você pega ela.
É, deve tá aí até pro braço ali,
ó. Cara, é muita pressão, cara. É muita pressão.
É. Tem que ficar justinho, pertinho, né? Senão é espaço ali.
Pertinho de acabar, né? O juiz tava se coçando pra parar a luta ali já. Porque ali não tem.
Acho que faltou eu foi bater mais ali, ó. Pra poder acabar. Ai, que raiva. Joelhinho batendo. Ali ela tentou me travar ali. Ó. Ah, Amanda, deixa eu voltar. Ah, acabou. É,
aí acabou.
Eu já tava assim, ah, deixa eu parar. Que você não passa?
Cara. Uma vitória, eu acho que eles não mostram. Vamos ver se eles voltam no final. Tem que mostrar, né? Pô, peraí. A gente para aqui, é hora que levantar o braço pra comemorar. Peraí.
Ele é tão grande, né? Às vezes não vi.
A gente não vê, não entende, né? Aí imagina, não tem dúvida nenhuma que você levou, né, cara? Não dá nem aquela. Não,
você
dá...
acredita que eu tinha?
Jura?
Eles me xingaram até. Eu falei, na hora que acabou a luta, eu falei, nossa, será que foi? Aí o Paulo Brim, meu pai, para com isso. Ah, tá vendo meu pai sem boné ali no fundo? É. Ele nunca tira o boné. Isso daí foi uma promessa que ele fez. Não, se ele ganhar, eu vou jogar o boné pro público. Só que não tinha público. Aí ele deu pro Denis. Denis Martins.
Ai, que massa, ó, tô vendo o Parrumpa ali.
É, tá todo mundo ali no fundo.
Que legal, que legal. E o teu pai é bem atrás.
Tá lá atrás, ele, Parrumpinho. Dessa vez meu irmão foi também. Ele tava ali.
Eu não vou botar o áudio, porque se eu botar o áudio, ele derruba a gente, certeza absoluta.
Ah, não, então não.
Ó, não. Eu vou deixar. Eu vou fazer. Eu tenho uma técnica que eu vou fazer o upload desse vídeo bem antes. E fica lá não listado. Eu até mando pra você assistir. Que você consegue assistir, eu te dou o link. E aí dá tempo deles analisarem tudo e ver se vai derrubar ou não. Se o UFC brecar, eu consigo disputar pedindo. Rola todo um choro, sabe? Fala, pô, eu não tô fazendo streaming da luta, eu tô divulgando, pô, evento, fazendo.
Teve muito atleta mesmo do UFC que teve Instagram, tipo, meio que suspenso por uma semana, duas semanas, porque postou coisas que não vinham do UFC. Eles falaram, ó, sempre que for postar, sua luta, compartilha do UFC, faz essas coisas, porque senão vai ser bloqueado mesmo.
É, exatamente. Eu postei no Insta, agora que deu aquele. Toda aquela polêmica com o Drysdale e o atleta dele, o Max, que o Drysdale ficou insistindo pra ele voltar, e o Max, não quero. Eu postei aquele trechinho, o Instagram derrubou na hora, eu disputei, falando, não tô mostrando luta, eu tô mostrando caso, pô, o vídeo tá espalhado no mundo inteiro, aí não sou eu. E aí liberaram, aí tá lá no Insta, deu um montão de view. Cara, numa situação igual aquela ali, assim, você tá na pressão ali, pô, sem dúvida nenhuma que você atropelou a luta. É mais legal a finalização, né? É mais legal o juiz chegar pra acabar, mesmo com uma performance dominante dessa, né?
É, acho que o meu, pelo menos, meu principal objetivo assim na luta é ganhar bonito, finalizando a nocauteando, porque eu acho tão legal quando eu vejo a luta assim, quando eu já acabou, eu acho que mostra muita superioridade, entendeu?
Uhum.
Eu acho legal demais.
Cara, e você tá fazendo o camp todinho aí no Brasil com o seu pai? Isso muda um pouco, porque você estaria fazendo aqui na AT&T, né?
Na
American Top Team.
É.
E vocês planejam viajar quando pra Dubai?
Então, a gente ainda não recebeu as passagens, mas o UFC vai fretar voo saindo de São Paulo. Aí vai todo mundo junto. Eu já recebi mais ou menos a quantidade de exame que eu vou ter que fazer do Covid.
Uma porrada, nesse, né? UFC.
Não, são 5. É, chegando no aeroporto em São Paulo, depois em Dubai, depois não sei na onde, blá, 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 um tanto de exame. Isso que eu já fiz, né?
Uhum.
Questão só pra saber mesmo,
claro,
como eu tô.
Claro.
É, mas a data certinha ainda não tem.
É, parece que eles vão mandar poucos dias antes, né? Não vão chegar. A gente tava falando ontem. Com quem que eu tava falando ontem? Ih, agora não vou lembrar. Mas a gente. É, mas o interessante era assim que. Parece que a luta vai ser 2-3 horas da manhã, horário de Dubai, né? Porque eles vão transmitir de acordo com o fuso daqui. Como que você adapta o corpo pra uma hora? Você treina à noite também? Igual tem uma galera que treina à noite, que acha que é legal o corpo tá em atividade à noite. Como é que você, vê assim?
Então, graças a Deus, eu sou muito boa pra dormir. Eu nunca... Não sei com um fuso horário tão grande se eu vou ter dificuldade pra dormir, pra ativar o corpo. Mas o bom é que aqui eu treino muito cedo. Tem treino meu que é 6 horas da manhã e tem treino meu que é 10 horas da noite.
Legal.
Então, isso eu acho muito bom. Porque aí, qualquer horário que vier, já vou estar meio que adaptada, sabe?
Isso.
Lá que eu vou ter que me programar direitinho pra tentar treinar um pouco perto do horário da luta. Pra não ter tanta diferença e não ficar mole, né? Que acho que isso é
só aquela preguiça, né? De tipo, pô, é o horário que o corpo tá acostumado a tá dormindo, né? A gente ainda tava falando do tipo, pô, parece que vai chegar, sei lá, 2-3 dias antes da luta, acho que talvez nem isso, vai chegar super em cima.
Olha só.
Porque eles não querem gente zanzando por lá, né, cara? É só pra ir fazer o evento mesmo e voltar. Aí eu tava falando, pô, de repente, teve um amigo meu que fez isso no Japão. Um dos meninos aqui foi lutar no Japão ou na algum lugar na Ásia, talvez, eu não vou lembrar. Mas ele fez isso, ele falou, pô, chegamos 2 dias antes, eu fiquei no meu horário original, eu ignorei o horário local.
Uhum.
E ficou no horário original dele, entendeu? Tipo, tomando, jantando, sei lá, 4 horas da manhã e mantendo tipo, o horário do Brasil na cabeça, porque ele ia ficar lá 2 dias só. Ele falou, pô, eu não ia conseguir me adaptar com fuso, nada. Falou, o maior problema era o jet lag, né? Que você sai do avião, parece que você levou uma surra, né? Uma viagem
sabe
longa
dessa.
Qual
que é o problema também em relação a isso? Do peso, que querendo ou não. Às vezes, quando a gente voa, retém muito líquido. Chegando 2 dias antes, é meio complicado também em relação ao peso. Mesmo eu lutando na categoria de cima, querendo ou não, meu peso é alto, né?
Uh-huh.
Mas tem um pouco.
Você tá achando que você vai ter que cortar quantos quilos pra lutar essa daí?
Ah, o meu normal é 66. Agora eu já tô com 64.
Entendi.
E até 57 já tô cortando.
Ah,
já.
Tá bem já, pô. Tá bem já. 64 pra 57 não vai tanto. Você deve chegar lá na hora da luta com 50. É isso? Mais ou menos?
50?
50 não, desculpa. Com 60.
Então, 50.
Magrinha, né?
Então, eu devo chegar lá na hora da luta. Eu acho que já vou estar com mais.
Uhum. Não, eu digo assim, tipo, um dia, dois antes, você chega lá já com 60, e aí assim, só tira aqueles 2-3 na sauna, no cardiozinho e tal.
Quando eu faço sauna, eu acho que eu deixo só no final, porque eu fico tão mole, que eu falo assim, não, Cici, deixa eu dar meu gás aqui na esteira, com capa, e depois faz a banheirinha, né? Aí no final, se precisar, eu faço sauna, que tem gente que prefere a sauna, né?
Uhum.
Eu fico mole, nossa.
É, eu assim, completamente diferente a proporção de atividades que a gente vai fazer, mas eu gosto de fazer sauna depois do exercício, né? Aí um dia eu fui jogar um tênis e fiz uma sauna de manhã. Ah, você tá bem, assim, eu dei uma andadinha. Falei, pô, vou fazer uma sauna. Nossa, cara, eu morri. Mas assim, morri. Eu não faço sauna pra perder peso, eu faço sauna porque é saudável. Aí eu vou lá com um garrafão d'água e tal, fazendo a sauna, tomando água pra não desidratar, que não era a minha intenção. Mas dá uma moleza. E a banheira é a mesma coisa. A gente tem uma jacuzzi aqui, entra lá, no dia seguinte eu acordo literalmente com dor no corpo, de tanto... De tanto que relaxa, assim, e a massagem bem. E tal. Isso atrapalha na hora lá da luta? No... O corte de peso, você só entra em água bem quente com sal, né?
Isso, eu faço isso, faço round disso, né? Entra na água quente, aí depois faz a cabaninha com toalha, tudo. Mas eu, então, como eu falei, graças a Deus eu consigo recuperar muito bem. Então acho que na hora da luta eu não senti isso ainda, não. Uma vez que eu senti, foi quando eu não bati o peso. Mas é que eu tirava o peso tudo errado. Nossa, em vez de eu desidratar um dia antes, eu começava a desidratar na semana.
Uhum. Isso aí, né? Não tava no UFC, tava?
Não tava. É... Foi. Não lembro qual evento foi, mas não foi legal, não.
Mas
E depois disso que eu prometi pra mim mesma, que eu sempre ia me esforçar ao máximo na dieta pra tirar certinho, porque é muito ruim quando você promete uma coisa e não consegue cumprir. É verdade.
E a falta daquele acompanhamento que você tem agora, por exemplo, também, né, Amanda? Com American Top Team, tem tudo lá pra você.
Tem endocrinologista aqui também, que é mulher, às vezes é complicado, né? Bate nos ciclos aí. Uhum. Junta TPM com TPP, que é tensão pré-menstrual, tensão pré-pesagem.
E aí não tem data, né, cara? É complicado, né? Vai qualquer hora, né? É verdade. Ninguém acha que leva isso em consideração, né, cara?
TPM, TPP, TPL, tensão pré-luta.
Vai uns TP tudo ali, né? Caraca.
TP tudo.
O time vai... Eu tive o Parrumpinha, o Everton... E o Conan. O Conan vai pro ar sexta-feira. A gente tá gravando. A gente tá gravando dia 25. Eu vou colocar esse episódio na semana da luta pra gente. E o Conan o Conan vai pro ar dia 26. Amanhã, no caso aqui. Foi muito legal. A gente falou de você também, falou da American Top Team. Cara, te massa atrás de você, né, cara? Isso dá uma confiança extra, não dá, Amanda?
Ah, dá, com certeza. Que a gente fica seguro, né? O trabalho já foi bem feito, eles já conseguiram colocar campeões lá, então fica tranquilo. Isso é até uma confiança que dá no UFC, sabia? Porque às vezes quando você chega lá, você não sabe o que pode fazer, o que não pode. Tipo assim, meu top tá largo, vai cair no meio da luta. Será que eu posso falar pra eles apertar? Será que dá tempo? Tipo coisa besteira, mas que eles já tomam conta de tudo, já conhece tudo, conhece se tem qual que é o melhor cabeleireiro pra fazer a trança, qual que é o melhor coachman. Então isso é muito bom.
Isso é legal. Eu imagino que isso deve fazer uma baita diferença, Ó, vamos com tudo pra luta. Vamos pra cima da page com tudo lá, pô. A torcida é 1,000,000% sua, cara. Não tem essa. Vamos dar uma olhada no card só antes da gente ir?
Vamos.
É dia 11 de julho, certo?
Isso! Na Ilha da Luta!
Nossa,
eu tô me achando, porque eu fiz o primeiro UFC sem público e agora eu vou fazer o primeiro UFC lá na ilha, na tão conhecida.
Mas essa Ilha da Luta foi meio pegadinha, né?
Você viu? Já teve a luta do
do Khabib?
Não, eu tava esperando ser uma ilha, sei lá, muito louca, que não tinha estrutura.
Não é?
Agora tem hotel, tem 17 hotéis, tem Parque da Ferrari, tem tudo.
Não é uma ilha, é uma ilha, mas não é uma ilha, né? Tipo, é um daqueles anexos de Dubai. A galera olha Dubai no mapa, eles têm até... Ele tem ilha em formato de coqueiro. É um negócio, assim, alucinante. Mas o que eles deram a entender quando ele falou, não, a gente tá fechando uma ilha e não sei o quê, estamos montando a estrutura. Os caras falaram, caraca, pegaram uma ilha no meio do oceano e vazia, cheio do...
Bateram a terra lá e colocou...
Tipo a ilha de Lost, né? Tinha o seriado Lost, lembra? Foi uma parada dessa, assim, cara. Mas, assim, tipo, muito, muito legal. Mas a galera ficou meio decepcionada. Ó... O card, cara, tá sensacional. Lembrando a galera que é o UFC 251, pay-per-view, então pay-per-view normalmente vem assim, vem bombando. Ó, já no card, no card preliminar tem Vanessa Mello. Quem mais? Eu tô vendo se eu acho mais alguém bom aqui pra gente falar. Aí vamos pro outro, o finalzinho do card. Eles separam o card aqui em três, aqui nos Estados Unidos. Eles fazem o early prelim, que seria tipo o preliminar do preliminar, que passa no Fight Pass. Aí entra o card preliminar, que passa na ESPN. E aí entra o card principal, que vai pro pay-per-view. É, a Amandinha, card principal, pô! Ó, card preliminar tem o Capoeira, tem o Eliseu Capoeira, já pra fechar com o Muslim Salikov. E aí, fechando o card preliminar, tem o Volkan Ozdemir, que é um cara duríssimo também. E no card principal, cara, primeira luta do card principal. Ó, isso é o que eu falo pra você, ó. Eles normalmente botam uma luta muito boa na ESPN, que é antes de começar o pay-per-view, pra chamar a galera. E a primeira luta do pay-per-view, normalmente, é uma luta de expressão, porque eles botam alguém conhecido, porque, tipo, eles começam a anunciar, né? Ó, vai ter essa luta agora no pay-per-view, vai lá e assiste. E a primeira é a sua, cara. Amanda Ribas contra Paige VanZant. A Mandinha tem 9-1, a Paige tem 8-4. Que volta aquela história que a gente falou, que ela é meia doida, né, cara? Ela não luta com muito cuidado mesmo, não, né?
Ela vai que nem doida pra cima.
Ó, aí logo depois tem Jéssica Andrade e Rose Namajunas. O Peter, aí começa, as três próximas já são disputa de cinturão. Você vai poder ficar lá assistindo isso, cara? Tem o Zé Aldo, cara, lutando com o Peter Ian pro cinturão?
Não, eu espero que sim, né? Porque, que nem no UFC Brasília, acabou a nossa luta, a gente já foi direto pro hotel. Nem deu entrevista direito. E lá no hotel, aí tinha a salinha lá com as coisas pra comer, a televisão, que ficava todo mundo assistindo. Nesse, eu não sei se vai poder ficar na arena, se vai ser no mesmo lugar, se vai ser no hotel, né?
Dá vontade, dá uma escapadinha e fica sentado de cantinho lá assistindo, que só tem lutão, né, cara?
Não, me deixa aqui quietinha, eu tô de máscara, né?
Quero ver o durinho, pô, o alto, cara, demais, ué. Né? Ô, o que tem de bom pra comer nessa salinha que vocês vão lá depois?
Nossa, já, ó, os três que eu fui, né? Já teve, a primeira, que foi em Minneapolis. Tinha um tipo um frigobar assim, com tudo que até tipo de picolé que você imaginava. Tinha picolé da Kit Kat, picolé. Nossa, delicioso. Em Brasília. Deixa eu ver o que tinha gostoso em Brasília.
Mas é só snackzinho, assim, tipo, é só porcaria?
Não, tem comida, tem arroz. Tem arroz. Aqui no Brasil, pelo menos, tinha arroz, feijão, batata, macarrão. Não, tem muita comida. Tem carne, tem frango.
Depois da luta, aguenta comer?
Muito! Eu não sou com esse problema, não. Não tem com esse problema.
E depois da pesagem, você come pra caramba também ou você pega leve?
Não, mas depois da pesagem eu como, mas tudo saudável, né? Porque minha dieta mesmo acaba depois da luta. Entendi. Porque dá diferença. Imagina, meu corpo tá comendo só muito restritivo e só coisa saudável. É quando vê, eu vou lá e taco muito chocolate nele, faz mal, né?
E eu tô perguntando.
Porque o meu músculo vai absorver o que eu vou comer depois. Exato. Aí,
não. E eu tô perguntando porque tem gente que vai doido, né, cara? Os caras vão na macarrão, vai. Os caras chutam o balde logo depois, ainda vai lutar passando mal, né?
Até no molho, assim, que eu como macarrão também. Mas não como com molho de quatro queijos.
Um macarrãozinho leve, um molinho quatro queijos. Com calabresa.
É com calabresa, bacon.
Mandinha, eu vou deixar você ir. Aproveita o teu solzinho aí. Ó, torcida demais. A galera que estiver ouvindo, a luta dela é sábado agora. Liga lá, primeira luta. Pô, no Brasil passa no Combate. Quem estiver ouvindo aqui nos Estados Unidos vai ter que comprar o pay-per-view. E vamos na torcida. Ó, tem Amanda Ribas contra Paige VanZant, Jéssica Andrade contra Rose Namajunas, José Aldo contra Peter Yan. Aí tem o Common Event, que não tem brasileiro, não sei porquê, mas tem o Volkanovski contra o Max Holloway, e a luta principal é a luta do Durinho. Que você arrisca um palpite ali, Amandinha? Rolou até
eu sou durinho desde neném. Eu acho que ele tá surpreendendo demais. Absurdo, eu adoro, né? A energia dele, que muita gente achava que só tinha show, né? Agora ele tá mostrando a mão dura também.
Pô, vacilo,
sabe o que eu acho mais forte que ele tá agora? É a confiança.
Demais.
Ele tá muito confiante.
Faz uma
e puta não diferença, confiante, não arrogante. Faz? É um confiante bom, entendeu? Isso. Então é legal isso.
Isso, como você, por exemplo.
Ai.
Você tá, pô, não, mas isso dá uma diferença absurda, não dá? Tipo, fala, pô, você olha pra trás assim e fala, pô, tô passando o carro em todo mundo. Igual você, você vai lá, vai ganhar da Paige, vai dar aquele boost a mais ainda, não vai?
Vai, com certeza. Assim espero vir com a vitória, porque tô treinando muito, muito,
não
muito.
Não tem
muito.
Essa, vai 100%, cara, 100%, vai vir. E não é destino, não, é merecido mesmo, cara. Trabalho duro e vai dar certo, lógico que vai. O Camaro Usman até saiu do camp dele lá pra você viu essa história, cara?
Pela primeira vez, né, que ele então, saiu.
Eu não sei se foi permanente ou se foi só pra esse... Só pra essa luta. Mas volta uma história. Eu tinha falado com o Durinho, eu perguntei. Eu falei, você acha que a Zé é da amizade? Como é que é? Ele falou, pô, cara, espero que não, mas vai ficar um pouquinho estranho, né? Porque, pô, a gente treina junto e tal. O coach deles até falou, ó, não vou treinar nenhum dos dois. Agora eu acho que é sorte do Durinho, que vai poder fazer o camp normal, né, cara? Então, porra.
Ele vai ficar na academia que ele já tá acostumado, né? Exatamente. Com os parceiros de treino que ele tá acostumado. Exato. É complicado. Mas tem que ver que é o sonho, né? É o cinturão. Não é qualquer lutinha, é o cinturão. Então, fazer o quê?
Você tem algum plano de mudar pra cá no futuro, Amanda? Ou tipo, se a gente não tiver uma previsão de quando... Porque eles estão falando, tipo, que num evento com plateia, essas coisas, não volta até ano que vem. Assim, você tem... Você acha que você tem vontade de vir passar uns tempos aqui nos Estados Unidos, de repente lá perto da American Top Team?
Eu tenho, sim, bastante vontade. Pra morar, eu acho que só depois que encaminhar um projeto aqui, pra ter tudo certinho pro pessoal, dos atletas profissionais aqui, entendeu? Uhum. Pra ter tudo certinho e tudo. Aí sim eu mudo definitivamente pra ir. Mas até isso eu quero ficar um tempinho aí e volto. Igual eu sempre fiz. Só dessa vez que não deu. Porque quando eu tava indo viajar, aí o Trump fechou as barreiras pros brasileiros. Então, aí eu fiz o meu camp aqui.
É. Bom. Não vai afetar. Não vai estar todo mundo. Nesse tipo de situação, você tem certeza que tá todo mundo igual, entendeu? Tipo, ela. Aliás, eu acho ainda que você tenha vantagem total no treino, porque. Vem de a arte marcial tá no sangue desde pequenininha, né, cara? Então é a tua rotina normal praticamente não afetou.
E aqui o legal foi isso, que as academias ficaram fechadas por 2 semanas.
Uhum.
A primeira semana era minha semana de folga, que eu tinha acabado de chegar do UFC Brasília.
Ah, que massa.
A segunda semana, eu já tava ficando meio doida de ficar sem casa. Tava treinando com a minha irmã, com o meu pai, que é tudo mesma família.
Exato.
E depois já liberaram as academias. E graças a Deus a gente tem a casa do atleta, que é do lado da academia, da minha família. Então a gente já voltou a treinar normal. Lógico, tomando cuidado de álcool, de higiene, sim, de exame. Todo mundo tem que fazer exame. Mas isso foi muito bom pra mim, que legal. Eu não fiquei todo o tempo parada, sabe?
Cara, demais, demais. Vai valer a pena, vai dar tudo certo. Ó, semana da luta. Sábado tem a luta da Amandinha, fica ligado lá, a torcida tá a milhão pra você, vai com tudo. Depois da luta, vamos fazer o breakdown dessa luta, fechou?
Vamos!
Boa. Nossa, super essa, e, essa, boa. E a gente vai ver ela inteira, os 3 rounds, porque vai ser 3 rounds show lá, a gente vai assistir inteira. Combinado?
Combinado. Amandinha. Eu queria agradecer o convite e adoro, e pode ter certeza que eu vou dar meu máximo no octógono pra fazer um show.
Vai ser, com certeza, a gente tá esperando ansioso, mais uma vitória da Amandinha, vamos com tudo.
Bora.
Valeu? Amandinha, vai com tudo, a gente fala depois da luta então, e vamos nessa. Ó, sábado, UFC 251, show da Amanda abrindo o pay-per-view lá, vamos com tudo. Valeu, Amanda.